E agora?
Isso. Parecia que estavas a mandar beijinhos. O que estava a fumar uma caneta. Há que explicar.
Enfim.
Vamos nos deitar. Não, pois é, neste dia em 1935, morri em Paris aos 75 anos. O militar.
Tão novo. 75 anos é novinho.
E todo estragado. Sim. Por acaso está todo estragado. Isto porque falamos do militar francês Alfred Dreyfus. Vamos falar do Affaire Dreyfus.
Dreyfus.
O Alfred. Alfredo.
O tio Alfredo.
Senhor Alfredo.
Senhor Alfredo. Ai que susto, senhor Augusto.
Ele nasceu em 1859 na Alsácia, que é uma parte de França, é hoje, mas nem sempre foi assim. E este pequeno detalhe da Alsácia, já não, uma altura que não fazia parte de França, vai ser muito importante na nossa história. Como são sempre os detalhes, vocês já perceberam que os detalhes é que dá. O diabo está sempre nos detalhes. Aqui vou eu dizer isto, já disse isso centenas de vezes, nos finais do século XIX. A França vivia um período muito controlado.
Lá está.
Em boa verdade, nós ouvimos falar da Revolução Francesa, que dá-se no final do século XVIII, mas ela só acaba, e pensamos, acabou, mataram o rei. Ela só acaba verdadeiramente, esse período, na Segunda Guerra Mundial, quando a França se estabelece como uma república. Houve, depois da Revolução Francesa, ainda houve Napoleão, havia república, depois havia a monarquia, que é restaurada, enfim, tudo isso. E ele vai nascer, e depois, vocês já sabem, o ser humano está sempre num período muito controlado também dentro da sua própria
cabeça. Sempre também.
Claro. E nesta altura específica, para além das chatices internas entre os republicanos e os monárquicos, vivia-se numa república na altura, a França tinha uma grande chatice, que foi uma humilhante derrota numa guerra que teve com a Alemanha, e nesta guerra perdeu uma região que faz fronteira, a que se chama Alsácia-Lorena. Uhum. Ora, é uma perda enorme para a França, porque ficavam, ao mesmo tempo, de uma penada, sem os lobos da Alsácia e sem a Quiche-Lorraine.
Ah, Quiche-Lorraine. Ah.
E eles disseram assim, mas
agora parece que não, o que é que a gente vai comer, não é?
Pizza.
Pá, não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa. Estou a brincar. Bom, esta região onde as pessoas já falavam alemão.
Circunferência de Sabores. Desculpa, é o patrocínio desta rubrica de hoje. Ao pé do Palácio da Justiça de Refinfarães.
Isto é uma zona onde já é francesa atualmente, mas falam alemão e também um dialeto alsaciano. Passa assim a chamar-se Alsace-Lothringen. E passa a fazer parte do Império Alemão. Ora, a França ficou chateada como um peru e humilhada. Começa a preparar em segredo uma maneira não só de reaver aquele território, mas de garantir que não voltava a apanhar no canastro. Portanto, começa a desenvolver, tudo em segredo, como eu disse, modernizar o exército e desenvolver novas armas, não é? Criar, pagar ali umas pessoas para dizer assim, eu tenho um canhão que chegasse mesmo lá ao fundo. Como daqui para ali. Ou uma coisa tipo pega monstro, que a gente nos conseguisse dar umas chapadas. Sujeitos a vazar de uma vista. Só que certo dia aparece, é interceptada uma mensagem, uma carta com segredos militares. Um escândalo. E então pensa-se assim: há um espião dentro do exército. Quem acaba de ser? Lançaram uma investigação que devo dizer vaga e atabalhoada, não é? E pouco depois prendem um jovem capitão, o nosso Alfred Dreyfus. Ele era o suspeito ideal. Primeiro era alsaciano, ou seja, falava alemão e estava ali próximo daquela região agora alemã. Depois era republicano e o exército, apesar de se ver numa república, o exército era uma instituição maioritariamente monárquica, tinha ficado, apoiava a monarquia. E depois, mais importante que tudo, o Alfred Dreyfus era judeu. Isto numa França e numa Europa, em boa verdade, a fervilhar de antissemitismo. Uhum. Era perfeito. O julgamento foi uma palhaçada. Ele sempre disse, não, eu sou inocente. Chegou a ser torturado. Chegaram a pôr uma pistola assim na mesa e dizer assim, olha, não prefere matar-se, porque eles próprios perceberam que as provas eram muito incipientes, mas claro, assim ficava logo o caso arrumado. Só que ele disse, não aceito. Não havia provas, a letra do bilhete era completamente diferente da dele. E então vai ser exatamente esse argumento, que essa era a maior prova. Já é um especialista que diz assim, isto é a prova, porque a letra é diferente, porque ele fala-se com a letra. Imaginem isto.
Meu Deus.
Sim, ele vai ser declarado culpado, ainda há depoimentos de superiores a dizer assim, ele é um patriota verdadeiro, nada disso serve. A pena de morte tinha sido abolida para crimes políticos, portanto ele foi condenado para o degredo perpétuo na Guiana Francesa. Isto é uma colónia francesa ali ao norte do Brasil. Agora, ironicamente, é que tinha sido precisamente aquela guerra que, e o dano que ele viu causar à sua família, que tinha feito com que ele quisesse se juntar ao exército para defender o seu país, a França, não é? Era tão óbvia a falta de provas que a justiça tentou abafar o caso. Pode ser que isto não se saiba, não é? Mas a coisa acabou por ser pegada por um jornal antissemita que fez o seguinte título: A Traição do Judeu de Rifius. E em breve tudo seguiu e espalhou-se uma onda de antissemita em França, quase uma guerra civil, devo dizer. E até se exigia a pena de morte. Como assim? O Estado está a brincar? Então este gajo tem que ser morto. A sentença lá foi cumprida. Há uma cerimónia pública. Partiram-lhe a espada em dois, arrancaram-lhe as medalhas do peito e também as divisas dos ombros. Enquanto ele não parava de gritar: estão a humilhar um inocente, viva o exército, viva a França, disse ele. E depois já estaria a gritar sozinho, passado um tempo, lá na Ilha do Diabo, para terem ideia como se chamava este sítio. Assim, numa cela solitária e torturado, claro, pelo calor, pelos mosquitos, enfim, ele praticamente...
Parecia que estava na comporta lá. Morreu.
Sim, foi... Mas...
Pior que Cruz.
Isto foi assim. E, olha, eles ainda pensaram mandá-lo para a comporta, mas disseram assim: mas o homem só traiu os segredos militares. Mandamos antes para a Ilha do Demónio. Agora, e certamente teria lá morrido, e até em pouco tempo, não fosse o irmão, um tipo chamado Mathieu de Rifus. Ele nunca duvidou da inocência do irmão, e foi juntando um pequeno grupo de pessoas, que também acreditavam naquele capitão, claro, um grupo que passou à história como os de Rifusia, ou de Rifusianos, inventei esta palavra em português. E a França vai-se dividindo entre dois grupos, mas isto é uma guerra, quase guerra civil. Uns que defendem, que eram os liberais e os republicanos, e depois os que o atacam, os conservadores, católicos, monárquicos e também antissemitas. Enfim, não tenho aqui nenhuma novidade. Ora, os argumentos dos Dreyfusianos vão conseguindo conquistar alguns moderados, incluindo algumas pessoas poderosas. Lá reabrem a investigação e pouco depois encontraram o verdadeiro culpado, um tipo chamado Ferdinand Esterhazy, um aristocrata que vinha de uma longa linhagem de militares. Havia provas cabais, a letra e a tal, uma carta que depois encontraram dele era igual, e até uma carta onde ele dizia: odeio França, estes gajos deviam ser todos mortos. Ele era, a família era não era originalmente francesa. Ele foi julgado, só que foi declarado inocente. Porquê? Porque admitir que o Esterhazy era culpado significava admitir que o Dreyfus era inocente, que era uma vergonha para os responsáveis do processo, sobretudo numa altura em que a opinião pública estava tão incendiada. E a sentença faz ainda, ou seja, inocentar o Esterhazy.
Ainda tentaram
um homem tão digno, uma família tão digna. Só que o irmão Mathieu tinha ainda mais uma cartada, que foi fazer o quê? Literalmente uma cartada. Publicou no Le Figaro um bilhete, o bilhete original, tanto o segredo vazado, a carta do Esterhazy. Foi o que bastou para uma parte do público, sobretudo intelectuais e artistas do Monet ou Proust, se pusessem do lado do Dreyfus e exigissem um novo julgamento do Alfred. O apoio mais famoso vem do nome de peso, o escritor Émile Zola, que publica um hoje famosíssimo manifesto a defender o Dreyfus, e aquele deu o título J'accuse, não por ter escrito numa piscina com bolhas.
Bravo, 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 foi bom, bravo.
Mas porque isto em francês quer dizer eu acuso? Ainda hoje é um título usado muitas vezes quando se fazem manifestos.
Este manifesto. Adulto tem J'accuse.
Muito bom, muito bom.
Mas ainda hoje se vê muitas vezes este título J'accuse em artigos de jornais, ou eu acuso em português. Bom, as ondas de indignação, quando se percebeu aquilo tudo, foram muito tão grandes em França e fora de França, a Inglaterra e outros países, a dizer: isto é uma vergonha o que vocês estão a fazer, e tiveram que voltar a julgar o Dreyfus. Ao fim de 6 anos, ele teve 6 anos sem notícias nenhuma, não sabia o que estava a passar em França. Ele sabe pela primeira vez que o caso tinha posto França em estado de guerra, não é? E vem a Paris, em estado de sítio. Ele chega, um farrapo humano irreconhecível. Até quem o atacava escreveu aquilo, dava dó, aquele homem.
Meu Deus, o que é que o homem passou 6 anos?
6 anos numa. Imagina, bem, enfim. E há um julgamento. O Esterhazy, entretanto, que estava no exílio em Inglaterra, tinha deixado fugir para a Inglaterra, confessa: fui eu que escrevi a carta, fui eu que fazei os segredos. O Dreyfus foi considerado mais uma vez culpado e condenado a degredo. Só de ser publicamente, era uma evidência, não é? Os advogados recorreram e o Estado francês ofereceu-lhe uma amnistia. Agora, um choque enorme para os apoiantes deles, sobretudo estes, os intelectuais e tudo, ele aceitou. Ele estava tão cansado, tão sofrimento, claro, que imaginar ser mandado outra vez para o degredo, ele disse: eu sei, assim, que quisesse o culpado, sim, fui eu, matei 10 pessoas. Só que isto foi os apoiantes, que já se tinha tornado uma questão política, ficaram até bastante tristes com ele. Só uns anos mais tarde, em 1906, é que o processo foi reaberto pelo Presidente da República, um socialista. Penso que foi o primeiro Presidente Socialista da República, Presidente Socialista, não interessa. Foi reaberto, ele foi definitivamente declarado inocente, foi readmitido no Exército, foi condecorado com a Legião de Honra. Ele nunca recuperou a saúde daqueles seis anos ali, mas ainda se alistou e lutou na Primeira Guerra Mundial. Ele e vários membros da família, perdeu vários sobrinhos, e o sentimento antissemita só acalmou um pouco, precisamente com a guerra, quando ficou à vista de todos e evidente o que os judeus franceses estavam dispostos a morrer, e morreram muitos, pela pátria, que no fundo os tinha traído daquela maneira. Ainda hoje, o Affaire de Dreyfus, ou o caso de Dreyfus, há filmes e séries giras sobre isso, é usado, imaginem, como arma política pela extrema-direita francesa. Ainda hoje, 2022, Marine Le Pen e amigos.
Não deixam a memória do homem sossegada.
Incrível. E sobretudo, porque eles dizem, a inocência dele nunca foi completamente provada. E o que fica assim completamente provado é que nada, nem a inocência de um homem inocente, é alguma vez garantida. Não se esqueçam disso, meus amigos. O Affaire de Dreyfus morreu faz hoje 87 anos.
Que vida. Como é que uma pessoa ainda pode erguer a cabeça ao fim disso tudo,
verdade.
Não é?
E há um ramo desta família que se vai embora para a América.
E
uma
delas
é a Julia.
E Richard Dreyfus também deve ser.
Eu não vou jurar, mas a Julia Louis Dreyfus, sabem?
É, sendo o Seinfeld,
é
sim.
Parente dele. Giro.
Está tudo ligado, meus
tudo
amigos.
Ligado.
Está tudo
ligado. Isto é os judeus controlam tudo.
Não para! Isto é tão nirvana! Nem mais.